Bom dia a todas e a todos os senhores deputados. Temos aqui um compasso de espera porque houve o pedido de adiamento a alguns pontos, dado que ou estão em outras reuniões ou estão atrasados. Por isso eu começava pelo ponto 1. Vamos adiantando, que se refere à apreciação e votação da ata número 78 de 3 de janeiro de 2023. Pergunto se algum dos colegas tem observações. Não sendo o caso, ponha à votação. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Relativamente ao ponto 2 de comunicação de baixa à Comissão e distribuição de iniciativas, não temos nada para que tenha sido, que tenha baixado à Comissão. Relativamente ao ponto 3, o senhor deputado Jorge Galveias pede para passarmos este ponto para quando ele chegar, que está noutra comissão. Relativamente ao ponto 4, em que é coordenadora do Grupo de Trabalho, a deputada Clara Masques Mendes está retida no trânsito, portanto vamos passar para o final. A deputada Carla Madureira
está a subir.
No ponto 6, passamos então ao ponto 6, que é a deliberação sobre a admissibilidade da petição número 255. Este país não é para velhos. Por uma rede digna de cuidados para os idosos em Portugal, um apelo por lares públicos sob gestão autárquica da iniciativa de Rui Pedro, Patrício Cabrita Martins e outros, conta com 5 assinaturas. Alguém quer intervir sobre a admissibilidade? Não sendo o caso, passo à votação. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Depois foi-lhes distribuído também o relatório de atividades da Comissão referente à sessão legislativa da 15ª Legislatura. Falta esta reunião e provavelmente uma outra que ainda teremos para fixação da redação final do diploma do cuidador informal, do estatuto do cuidador informal. Não sei se alguém se quer pronunciar sobre o relatório. Não sendo o caso, ponho à votação. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. E temos aqui a senhora deputada Carla Madureira, mais conhecida como The Voice, que nos vai fazer o relatório sobre a petição número 215 pela alteração do regime da acessibilidade aos edifícios e estabelecimentos, decreto-lei número 163 de 2006, de 8 de agosto, da iniciativa da Associação Salvador, com 13.086 assinaturas. Senhora deputada Carla Madureira tem a palavra.
Obrigada, senhora presidente. Cumprimento as senhoras e os senhores deputados. Este relatório desta petição da Associação Salvador, creio que não há dúvidas naquilo que foi distribuído a cada uma e a cada um dos senhores deputados. No entanto, permitam-me realçar aqui a intenção da Associação Salvador, que com esta petição pretendem alertar para o facto da falta de acessibilidade, que ainda hoje é um problema para as pessoas com mobilidade reduzida e que, no entendimento da Associação, é um dos principais fatores da exclusão social das pessoas com deficiência. Com esta petição, o que pretendem é criar um grupo que possa integrar membros de entidades sociais, de empresas e profissionais que trabalhem no terreno com esta matéria, de forma a rever a legislação existente suficiente sobre as acessibilidades. Deixem-me também partilhar aquela que foi a audição aos peticionários e do momento insólito que se viveu, porque e que foi aqui e que faz parte deste relatório, pelo facto do presidente desta associação ter tido dificuldade para aceder à sala onde estava marcada esta audição, não por culpa dos serviços desta comissão, mas por culpa do próprio edifício, que já não conseguem as rampas suportar o peso de uma cadeira elétrica, como é o caso que usa o presidente Salvador, e o que nos deve envergonhar a todos, porque a Casa da Democracia deve ser uma casa inclusiva e ter acessibilidade para todo. E esta foi uma nota que manchou também a nossa audição e foi aqui relatado. O problema não é só na Casa da Democracia, é, como disse o Presidente Salvador, que anda em cadeira de rodas há mais de 25 anos, é um problema que aflige as pessoas com mobilidade reduzida no seu dia-a-dia, e nós, enquanto representantes do povo, devemos ter também esta preocupação e de fazer aquilo que está ao nosso alcance para poder minimizar estes constrangimentos. Esta petição segue agora os trâmites que devem de seguir e estarei naturalmente disponível para prestar outro esclarecimento, se assim o entenderem. Muito obrigada, Sra. Presidente. Penso que será também a última reunião desta comissão, a minha última oportunidade para poder estar convosco. Agradeço, e ontem não tive a oportunidade de participar no almoço desta comissão, agradecer o empenho de todos, agradecer a forma como sempre aqui decorreram os trabalhos. Muito obrigada aos assessores, a esta comissão e à Sra. Presidente. Obrigada por tudo.
Muito obrigada, Sra. Deputada Carla Madureira. Marta Freitas, peço desculpa. As ilhas escapam-me sempre. Sra. Deputada Marta Freitas.
Sra. Presidente, num país inclusivo, as ilhas têm que estar sempre presentes. Agradecer o trabalho da deputada Carla Madureira, também agradecer o trabalho que temos feito em conjunto, tanto no Grupo de Trabalho para a Deficiência. A construção faz-se da participação de todos, e isso tem sido também algo importante que temos feito nesta construção da defesa dos direitos das pessoas com deficiência. Dizer ainda realmente que nesta audição houve esta situação de quase de impossibilidade, conseguimos contornar, mas efetivamente deixo aqui uma nota que na próxima legislatura é importante realmente continuar a sensibilizar entidades. Esta questão das acessibilidades é um trabalho contínuo, um processo contínuo, que está a ser feito, mas merece a nossa devida atenção nesta próxima legislatura, e é um trabalho que deverá ser, que merece a atenção dos deputados que estejam aqui presentes nesta Assembleia. E, portanto, esta atualização da lei que é solicitada, creio que deverá merecer a nossa reflexão, atendendo que realmente há uma mudança de equipamentos, de apoio, e é preciso atualizar as estruturas que irão permitir o acesso à acessibilidade destas pessoas aos edifícios. É preciso estar sempre em contínua atenção, porque realmente há mudanças e é preciso a nossa sensibilidade para que possamos melhorar a vida destas pessoas. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada Marta Freitas. Não sei se alguém mais quer intervir. Não sendo o caso, também cumprimento a Sra. Deputada Carla Madureira, que se tem dedicado sempre, pelo menos enquanto está aqui, não só estas questões da inclusão, da deficiência, e de facto só quando temos uma situação concreta, aconteceu-me ter a minha mãe, que infelizmente já faleceu, numa cadeira de rodas, e só aí é que eu percebi as dificuldades que as pessoas com mobilidade reduzida têm. Portanto, isto é um tema muito importante. E é aqui, acho eu, que nós nos sentimos a ser úteis às pessoas que acreditaram e votaram em nós. Isto é, de facto, muito importante. Por vezes as nossas reuniões nem sempre são muito produtivas, sobretudo em plenário, mas em comissão, de facto, situações como esta e outras que aqui já resolvemos ou tentamos resolver mostram-nos que vale a pena estarmos aqui e que fizemos qualquer coisa de útil. Portanto, muito obrigada, Sra. Deputada Carla Madureira, e parabéns pelo seu trabalho e pelo seu relatório. E agora falta-nos a deputada... Sim, pois. Tenho sempre a mania de... Isto não sei se é influências do Putin, isso que é. Quem vota contra, quem vota a favor, aprovado por unanimidade. Pronto, está aprovado. A deputada Clara Marques Mendes ainda está muito atrasada. Também não temos o deputado Jorge Calveias. Estamos aqui... É que só nos faltam esses pontos e também os outros assuntos. Chegou?
O que é que o deputado Clara Marques Mendes?
Já agora, enquanto fazemos este compasso de espera, deixem-me ler-lhes um e-mail que veio do gabinete da Ministra Adjunta dos Assuntos Parlamentares, que me é dirigido e que refere que encarrega-nos o gabinete da Sra. Ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social de transmitir que a Sra. Vice-Provedora da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa não tem disponibilidade para estar presente por motivos de saúde. Com os melhores cumprimentos, Maria João Dornelas. Isto, presumo que podemos mesmo sem a presença do deputado Jorge Calveias, de ir ao ponto dos outros assuntos, que é a discussão e votação do requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do Chega para a audição do anterior provedor da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, Dr. Edmundo Martinho, sobre os investimentos da Santa Casa Global. Acontece que este requerimento chegou fora de prazo. Sim, Sra. Deputada. Helga Correia.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Eu não sei, vou falar em nome do PSD, porque se o requerimento fosse do PSD, eu não queria que a Comissão tomasse uma deliberação sem estar cá. Apesar do requerimento ter entrado fora de prazo, eu acho que devíamos discutir isso na presença do Sr. Deputado.
Estou absolutamente de acordo. Isto é a minha tentativa de acelerar os trabalhos, mas tem toda a razão e agradeço-lhe esse reparo. De facto, não é deontologicamente correto estarmos a discutir um requerimento sem a presença do requerente. Portanto, se quiserem ir bebendo um café, pastéis de nata não há. Temos que esperar. Já temos então aqui o senhor deputado Jorge Calfeias.
Vamos aqui a trabalhar, fazer o relatório.
Podemos passar então ao ponto 3, que a pedido do Chega foi adiado até à chegada do Sr. Deputado, que é a discussão e votação na especialidade do projeto de lei número 248, que valoriza os bombeiros e os seus direitos, reconhecendo aos bombeiros profissionais o estatuto de profissão de risco e desgaste rápido e atribuindo aos bombeiros voluntários o direito à reforma antecipada, procedendo à alteração do Decreto-Lei nº 106 de 2002, de 13 de abril do Decreto-Lei 87 de 2019, 2 de julho, do Decreto-Lei nº 55 de 2006, de 15 de março e do Decreto-Lei nº 241 de 2007, de 21 de junho. Quem é que se quer pronunciar sobre esta questão? Senhor Deputado Jorge Calfeias.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Dar os bons dias a todos os colegas e agradecer o facto de terem passado este ponto para um pouco mais tarde. As profissões de desgaste rápido são possíveis de definir tendo em conta determinadas características que lhes são comuns e que são potencialmente responsáveis por deteriorar mais rapidamente a saúde de quem as exerce. Encontram-se neste âmbito, em particular, as profissões que exigem esforços adicionais a nível físico e psicológico e que põem frequentemente o trabalhador em contacto com situações de risco, como é claramente o caso dos bombeiros. Existem, no entanto, mais profissões que implicam com o seu exercício um grau elevado de perigosidade e que, da mesma forma, devem ser consideradas de desgaste rápido, sendo exemplos disso os enfermeiros, os técnicos de diagnóstico e terapêutica, os motoristas de veículos pesados ou os polícias. O Chega considera que todas estas profissões devem ser tratadas de forma igual e gozar dos mesmos benefícios. Nesse sentido, defendemos que não só os bombeiros devem ser imediatamente incluídos no elenco das profissões de desgaste rápido, como considera urgente que o Governo proceda ao levantamento de todas as profissões que, devido às suas características, devem ser enquadradas neste âmbito. Foi, aliás, guiados sob este princípio que, na presente legislatura, apresentámos uma série de propostas relativas a esta matéria, entre as quais o reconhecimento da profissão de enfermeiro como desgaste rápido, atribuição aos efetivos com funções policiais das forças e serviços de segurança, a qualificação de profissão de desgaste rápido, a profissão de motorista de veículos pesados, de mercadorias e de passageiros, também profissão de desgaste rápido, e aliás a proposta para que os motoristas de pesados, quer de carga, quer de mercadorias, quer de passageiros, foi apresentada por duas vezes. Todas estas propostas foram chumbadas pelo Partido Socialista. Assim, a presente proposta do PAN merece a nossa concordância e esperamos que em breve todas as restantes profissões possam obter igual estatuto pugnado pelo Chega e estamos, portanto, de acordo com a presente proposta do PAN. Eu não posso deixar de pedir desculpa pela forma como fiz a minha intervenção, mas de facto foi uma correria do resto até aqui. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado Jorge Calfeias. Temos que arranjar aqui um ginásio para os deputados, para ver se ficamos todos em forma. Pergunto, isto, como sabem, isto em princípio, esta questão era para ser objeto de um grupo de trabalho que não chegou a ser constituído. Não recebemos também nenhuma proposta de alteração. Portanto, gostava de saber se algum dos colegas se quer pronunciar sobre este projeto de lei. O senhor deputado Fernando José.
Senhora Presidente, senhores deputados, este projeto de lei leva-nos aqui para pelo menos três dimensões. A primeira tem a ver, desde logo, com a valorização dos bombeiros e dos seus direitos. Dizer que a valorização da profissão de bombeiro, dos bombeiros, dos seus direitos, o reconhecimento desses direitos, o trabalho que desenvolvem, não está apenas vertido no facto de vir a ser reconhecido a qualidade de profissão de desgaste rápido. Essa valorização tem sido feita ao longo dos tempos, nomeadamente nos últimos 8 anos. Recentemente, recordo, foi através de um decreto-lei clarificado, inclusive, o direito a estes trabalhadores de receberem subsídio por trabalho suplementar e por turnos. Havia essa dúvida e, portanto, isso foi clarificado. E, portanto, estas são formas de, efetivamente, valorizar uma carreira, uma profissão que todos nós reconhecemos. Essa, desde logo, é a primeira dimensão. Depois, a segunda, no que diz respeito às profissões de desgaste rápido. É um tema que vem sendo recorrente aqui na Assembleia da República, com várias petições que são discutidas no sentido de variedíssimas profissões serem consideradas de desgaste rápido. O Grupo Parlamentar do Partido Socialista teve sempre uma posição de que a classificação com profissões de desgaste rápido não pode ser feita de forma casuística. Tem que existir um enquadramento legal que permita perceber quais são as profissões de desgaste rápido, das profissões que cabem na designação de desgaste rápido. Este foi um problema que se vem arrastando no tempo. É verdade que está constituído um grupo de trabalho, que tem o Ministério do Trabalho e da Segurança Social, que foi também incluído e vários organismos do Ministério do Trabalho e Segurança Social. Tem também agora a Direção-Geral de Saúde incluída nesse grupo de trabalho. A indicação que nós tínhamos, e eu neste momento não tenho informação, nós não temos essa informação, mas a indicação que tínhamos é que até ao final do ano 2023, que seriam apresentados resultados desse grupo de trabalho, no atual contexto de crise política que estamos a vivenciar, não sei qual é o ponto de situação, mas temos a indicação que esse grupo de trabalho tem reunido e que a Direção-Geral de Saúde passou inclusivamente a integrar esse grupo de trabalho. E ficamos à espera, portanto, desse relatório final, no sentido de percebermos o que é que ali foi produzido por esse grupo de trabalho. E poderá-nos dar aqui esse enquadramento necessário que vai balizar aquilo que são, efetivamente, profissões que cabem no âmbito de desgaste rápido. Depois uma terceira dimensão. Isto para justificar o facto de nós não podermos acompanhar e iremos votar contra, portanto, este projeto. Foi constituído aqui também na Assembleia da República e através da Comissão de Trabalho um grupo de trabalho para abordar o tema da classificação de previsão de desgaste rápido dos bombeiros profissionais. Não retirando em nada aquilo que disse há pouco, que este é um processo que está a correr no Ministério do Trabalho e Segurança Social. A verdade é que este grupo aqui, não sei qual seria o resultado desse grupo, porque não pode estar desarticulado do trabalho que está, obviamente, a ser feito no Ministério. A verdade é que este grupo de trabalho nunca chegou a ser formalmente constituído, não reuniu, porque ficámos à espera que o grupo parlamentar, nomeadamente o grupo parlamentar do PST, indicasse os nomes e isso nunca veio a acontecer. Percebo que talvez isso não tenha acontecido porque as coisas precipitaram-se e depois também entramos nesta situação de crise política, mas a verdade é que esses nomes não foram apresentados. E não tendo sido apresentados, o grupo de trabalho nunca chegou a reunir. E, portanto, com estas três situações, que, dimensões que aqui apresentei, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista não pode, obviamente, acompanhar e votará contra.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Jorge Gouveia.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Ao Sr. Deputado Fernando José, há dois anos que eu ouço dizer que o Ministério do Trabalho tem um grupo formado para estudar quais as profissões, como o quadro legal, etc, 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 etc. O facto é que esse grupo de trabalho devia ter entregue esse trabalho até ao final do ano passado e até agora, zero. A história do grupo de trabalho a ser formado no Parlamento, nunca ouvi falar dele, digo-lhe com toda a sinceridade. Nós apresentámos quatro projetos, todos chumbados pelo Partido Socialista, para que determinadas profissões passassem a profissões de desgaste rápido, e nunca em discussão eu ouvi dizer que existia uma proposta no Parlamento para a criação de um grupo de trabalho sobre o assunto. É fácil os senhores chumbarem e destruírem determinadas propostas, mas talvez tivesse sido mais útil de falar no tal grupo de trabalho que nós desconhecíamos. E em relação aos subsídios que o Sr. Deputado lhe informou, e aqui falou que são pagos a esses profissionais, eu quero lembrar uma coisa, é que o dinheiro não paga a saúde. E com isto, um calmo, muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado Jorge Gouveia. Deputada Helga Correia tem a palavra.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimentar a Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Relativamente a esta discussão do Projeto de Lei 248, apresentado pelo PAN, o Partido Social Democrata já fez a discussão em plenário e já disse aquilo que tinha a dizer, mas não posso deixar de reiterar a importância da realização de um estudo que elabora e que estude em concreto as profissões de desgaste rápido. Como aqui já foi referido, várias têm sido as, neste caso, os trabalhadores de várias áreas profissionais que têm recorrido a este Parlamento através de petições no sentido de ver reconhecido a profissão de desgaste rápido. Estou-me a lembrar dos enfermeiros, dos tripulantes de cabine, dos camionistas de longo curso, neste caso dos bombeiros, uma série de profissões, e o PSD sempre foi muito coerente na sua posição e chegamos a apresentar projetos que foram chumbados pelo Partido Socialista, no sentido de nós estudarmos aquilo que nós queremos definir como profissão de desgaste rápido, para que depois possamos ter uma posição coerente e não estarmos a atribuir a profissão de desgaste rápido a uns profissionais e deixar outros profissionais para trás. Há que definir critérios, há que definir metodologias, no sentido de depois termos um critério de equidade e igualdade para todas as profissões, sob pena de estarmos a considerar umas profissões como profissões de desgaste rápido e deixando outros que têm tanto ou mais desgaste para trás. Naturalmente, ao longo destas discussões no plenário e em comissão, ouvimos da parte do Partido Socialista várias datas para concluir um estudo que estava a ser feito, mas que conseguimos perceber ao longo dos anos, e não vou estar aqui a fazer um histórico porque já tive a oportunidade de fazer várias vezes em plenário, e dito por vários deputados que estão aqui nesta sala, que deram datas para a conclusão desse estudo. A última data realmente foi 31 de dezembro de 2023, nós estamos 10 dias depois da data. Naturalmente que eu acredito que o estudo esteja em fase de conclusão. Aquilo que eu lamento é que ao longo destes anos fomos criando expectativas para vários profissionais que de ver reconhecido o estatuto de desgaste rápido, e ao fim de 8 anos continuamos a dizer que o estudo está em fase de conclusão. Naturalmente que isto vai ser uma decisão para um futuro governo, Para concluir, lamentar que, mais uma vez, o Partido Socialista criou aqui expectativas aos bombeiros profissionais com a aprovação deste diploma. Pelo que percebi da intervenção do seu deputado Fernando José, bom chumbar pelo facto de não ter sido feito um debate mais aprofundado, e aí compreendemos que não foi possível nesta legislatura por força das circunstâncias. Naturalmente que o Partido Social Democrata, foi aqui dito, não apresentou os elementos para este grupo, mas temos que também analisar que a criação do grupo foi em setembro, nesta comissão. No início desta sessão legislativa, e acho que todos recordam-se que processos é que nós tínhamos em mãos nesta comissão, processos densos, e recordo o processo das ordens profissionais e o trabalho que foi feito pelos deputados que faziam parte desse grupo de trabalho e pelos serviços desta comissão. Vamos concluir hoje o Estatuto do Cuidador Informal. Tivemos também aqui, e vai ficar com muita pena, do Grupo Parlamentar do PSD, que só reuniu uma vez, apesar de nós termos indicado os nomes, o Grupo de Trabalho que ia discutir a forma de pagamento do apoio extraordinário, um apoio fundamental que está a deixar muitas pessoas para trás, e porque o Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social não teve disponibilidade de vir ao Parlamento, vai ser mais uma questão que vai ficar para trás, e naturalmente que o dizer que o Partido Social Democrata ou outros partidos não indicaram deputados para este grupo, certamente que se tivéssemos indicado o processo iria estar na mesma, porque iríamos reunir se calhar uma vez por indisponibilidade da agenda desta comissão, por isso é uma não razão para o trabalho não ter sido feito. Naturalmente que lamentamos que não tenha sido, mas aquilo que se pretende é que realmente o Governo, enquanto está em gestão, que faça aquilo que devia ter feito antes, que apresente realmente os resultados deste estudo, para que depois o próximo Governo não tenha que novamente fazer aquilo que foi feito, e que realmente se possa, no início da próxima legislatura, fazer o trabalho que andamos aqui a adiar há 8 anos neste Parlamento. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada Helga Correia. Tem a palavra o Sr. Deputado Fernando José.
Sra. Presidente, muito obrigado. Sr. Deputado Jorge Galveias, não sei como é que lhe posso dizer isto. O Sr. Deputado diz que desconhece o grupo de trabalho, que nunca ouviu falar. Eu tenho aqui à minha frente um mail enviado por si no dia 13 de julho. O Chega participará neste grupo de trabalho com o signatário, Jorge Galveias. Eu disse que desconhecia o grupo de trabalho. O Sr. Deputado disse que desconhecia o grupo de trabalho. Pelos vistos não desconhece o grupo de trabalho e está inclusive indicado. E, portanto, não pode vir dizer à comissão.
Eu aceitei fazer parte do grupo de trabalho.
Não pode dizer que desconhece. Não posso dizer que desconhece. Sr. Deputado. Sr. Deputado, não pode vir dizer que desconhece um grupo de trabalho que efetivamente foi constituído, nunca chegou a reunir, mas a verdade é que o grupo de trabalho existe, o Sr. Deputado conhece o grupo de trabalho e inclusive está indicado para esse grupo de trabalho. Depois... Pronto, portanto, esclarecido que está esta situação, dizer que efetivamente... O grupo de trabalho nunca chegou a reunir, não teve qualquer atividade, porque o grupo parlamentar do PSD não indicou. Portanto, ficou de indicar o seu representante e nunca indicou esse representante. E isso fez com que não tivesse existido qualquer discussão. Não sabemos qual é que era o ponto neste momento em que iríamos estar, mas a verdade é que não tivemos, por exemplo, audições que seriam necessárias e, portanto, não houve indicação. Relativamente à questão do grupo de trabalho, nós aguardamos, e, efetivamente, esse grupo de trabalho foi constituído no Ministério do Trabalho e Segurança Social, a Direção-Geral de Saúde está também neste momento a participar e nós aguardamos, obviamente, que nos sejam apresentados o relatório que irá fazer, obviamente, o enquadramento daquilo que poderá ser uma legislação que tenha, como disse a Sra. Deputada Helga Correia, os critérios que venham a definir quais as profissões que podem ou não caber nas profissões de gasto rápido. Sra. Deputada Helga Correia, não foram os deputados do Partido Socialista, nem este grupo parlamentar, que criaram quaisquer expectativas aos bombeiros profissionais, porque o projeto não é do Partido Socialista, é do PAN. Portanto, nós não criámos qualquer tipo de expectativa nem a estes profissionais, nem a outros profissionais. Nós, a posição que o grupo parlamentar do Partido Socialista teve sempre, e que penso que o PSD acompanha, é que estes pedidos de que as profissões sejam classificadas como de desgaste rápido não podem ser feitas de forma casuística, de forma individual. Tem que ser feita uma análise global. E para que essa análise seja feita, tem de existir um enquadramento legal. Poderá dizer, levámos muito tempo, nós poderíamos estar de acordo, mas foram passos que foram dados, que estão a ser dados, há um relatório que estará, segundo a informação que temos, pronto para ser apresentado, era para ser apresentado até ao final do ano, e portanto aguardemos pelo resultado desse relatório que nos irá ser apresentado. Aqui, na Assembleia da República, efetivamente, o grupo de trabalho que tinha a missão de tratar, de analisar a profissão de bombeiro profissional como sendo ou não de desgaste rápido, nunca chegou a reunir. Não tratámos de qualquer tipo de procedimento, nem de marcação de audições, porque faltou a indicação por parte do grupo parlamentar do PSD. Percebemos as justificações que foram dadas pelo grupo parlamentar do PSD, percebemos perfeitamente, mas a verdade é que se nós não chegámos a reunir, isso deve-se ao facto do PSD não ter apresentado, obviamente, os representantes para este grupo de trabalho. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigada, Sr. Deputado Fernando José. Sr. Deputado Nuno Carvalho.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Eu creio que nós não precisamos entrar em tanto detalhe no que diz respeito ao histórico desta matéria, mas considerando o enquadramento muito útil que o Sr. Deputado Fernando José aqui fez, só queríamos apenas relembrar aquilo que foi a proposta do PSD quando este grupo de trabalho foi apresentado. O grupo parlamentar do PSD sugeriu que este grupo de trabalho precisamente fosse alargado a todas as profissões. Porquê? Porque precisamente não faz sentido discutir. Isto até parece que eu estou a fazer plágio, não é? Mas na verdade nós já tínhamos dito isto antes, por isso é que eu tenho que voltar a referir. Não faz sentido discutir uma única profissão. Portanto, nós não podíamos deixar de sublinhar isso, que nós fizemos esta proposta, e esta proposta contou com a oposição e o voto contra do Partido Socialista. Mas melhor do que começar mal ou estar mal é acabar bem, e portanto, pelo menos, o grupo parlamentar do Partido Socialista acaba com as mesmas palavras que o PSD, e por isso não podíamos deixar de sublinhar a nossa satisfação pela concordância de que, efetivamente, este grupo de trabalho deveria de estar a tratar das profissões transversalmente e não apenas uma de cada vez. Lamentamos que tenham chumbado essa proposta.
Muito obrigada, Sr. Deputado Nuno Carvalho. Alguma intervenção mais? Não sendo o caso, ponho à votação este projeto de lei. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Tem que, portanto, votaram contra o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, absteve-se o Grupo Parlamentar do PSD e votaram a favor o Chega e o Bloco de Esquerda, certo? Muito bem. Deixem-me só dizer porque é que este grupo de trabalho, agora estou a brincar, este grupo de trabalho não foi para a frente porque não disseram que eram os bombeiros voluntários do calendário, porque senão tinha sido rapidamente constituído. Exatamente. Então, passamos agora ao ponto 4, que... Esperem, onde é que está agora Marcos Mendes? Pronto, ponto 4, exatamente, ratificação das votações alcançadas indiciariamente no grupo do trabalho, primeira alteração ao Estatuto do Cuidador Informal relativas ao Projeto de Lei número 816, que altera o Estatuto do Cuidador Informal, primeira alteração à Lei número 100 de 2019, 6 de setembro, que aprova o Estatuto do Cuidador Informal e altera o Código dos Regimes Contributivos do Sistema Previdencial de Segurança Social e a Lei nº 13, de 2003, de 21 de maio. Foi coordenadora deste grupo de trabalho senhora deputada Clara Marques Mendes, cabe-nos aqui confirmar as votações indiciárias do grupo de trabalho, sendo que a Iniciativa Liberal comunicou que votava a favor. E, nesse sentido, a deputada Carla Castro mandou-nos um e-mail. Senhora deputada Clara Marques Mendes.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar a todos os colegas. Nós ontem tivemos a votação indiciária, como a Sra. Presidente referiu, no grupo de trabalho. Portanto, concluímos este processo. Eu gostaria, em nome gostaria, na qualidade de coordenadora, agradecer o que já tive a oportunidade de fazer ontem aos colegas, agradecer o empenho de todos, porque apesar de esta matéria ter ainda muito caminho para ser feito, efetivamente conseguimos ter uma discussão séria sobre o assunto. Temos pena que tenha sido nas circunstâncias que foi, também temos pena que o Partido Socialista não tenha mostrado abertura para melhorar alguns dos aspectos que aqui estão, mas eu naturalmente eu estou a falar mais na qualidade de coordenadora, portanto alguma questão mais em conteúdo, se for o caso, falará a Sra. Deputada Olga Correia. Portanto, agradecer a todos os colegas e encerramos os nossos trabalhos com a aprovação de uma proposta que não era exatamente aquela que se pretendia, mas, de certa forma, melhorou um pouco aquilo que é o que está atualmente na lei. E, mais uma vez, muito obrigada a todos.
Muito obrigada, Sra. Deputada Clara Marques Mendes. Não sei se alguém quer intervir. Sim, Sr. Deputado José Moura Soeiro, por favor.
Penso que nós não vamos voltar a fazer, penso eu, a discussão na especialidade, não é? Presumo eu. Portanto, vou só fazer um comentário, aproveito esta ocasião para fazer um comentário geral. Agradeço naturalmente o trabalho da Sra. Deputada, coordenadora do Grupo de Trabalho. Nós, o anúncio da dissolução do Parlamento na próxima segunda-feira, o calendário encurtou e, portanto, este processo ficou prejudicado do ponto de vista da participação, na medida em que não tivemos calendário para fazer o conjunto de audições que quereríamos. Mas, sobretudo, o resultado final deste processo é uma enorme desilusão. O Estatuto do Cuidador Informal fica basicamente intocado. Tem uma pequeníssima e minimalista alteração, mas no essencial ele fica intocado depois deste processo legislativo. E nós teríamos muitas razões para alterar o Estatuto de Cuidador Informal e foi até estabelecido, quando fizemos a legislação, que após os projetos-piloto e com a avaliação do primeiro ano dos projetos-piloto, do primeiro ano, quer dizer, do ano dos projetos-piloto, os projetos-piloto foram feitos precisamente para se poder fazer uma avaliação sobre a legislação que tínhamos aprovado e para podermos revisitar essa legislação e melhorar esta nova política pública que foi criada para apoiar os cuidadores informais. Ora, não foi isso que o Parlamento fez. Nós tínhamos na nossa disposição, o relatório de avaliação feito no fim do ano de aplicação dos projetos piloto feito pela Comissão de Acompanhamento e Monitorização do Estatuto do Cuidador Informal. Essa comissão era pilotada pelo Instituto da Segurança Social e tinha um conjunto muito vasto de entidades públicas e também de entidades da sociedade civil, designadamente associações representativas de cuidadores informais e de cuidadores de pessoas com diversas patologias. Tinha nas entidades públicas de segurança social, emprego, saúde, enfim, um conjunto de entidades muito vastas. Essa comissão, esse grupo, produziu um relatório. Esse relatório tem um conjunto vasto de recomendações que foram olimpicamente ignoradas por este processo legislativo, se quisermos. Ou seja, no final, não há o essencial das recomendações que foram feitas nessa avaliação, foram ignoradas e este Parlamento não as acolheu. Nós entendemos que teria sido importante respondermos às grandes lacunas que estão identificadas e entre essas destaco as seguintes. Nós continuamos a ter muitos motivos de indeferimento do Estatuto do Cuidador Informal e de indeferimento do subsídio de apoio ao cuidador informal, seja pelo facto de as pessoas cuidadas não terem acesso, não serem titulares de determinadas prestações sociais, o que não era o espírito original do Estatuto de Cuidador Informal, seja pelo facto de se manter a exigência da morada, que problema que do nosso ponto de vista não ficou resolvido com esta alteração, seja pelo facto de a condição de recursos fazer com que o apoio só chegue a uma ínfima parte dos cuidadores que estão numa situação económica de miséria, praticamente. Entendemos também que uma das principais reivindicações dos cuidadores e das cuidadoras, que é o reconhecimento da carreira contributiva para trás, deveria ter sido acolhida e não foi. Entendemos que era... Que teria sido importante avançarmos no descanso, na gratuidade do descanso, do direito ao descanso dos cuidadores, coisa que também não foi, feita. Entendemos que era importante acabar com a exclusão das pessoas, dos pensionistas, do subsídio de apoio ao cuidador. Do nosso ponto de vista, não faz sentido que, pelo simples facto de a pessoa ter idade para ser pensionista de velhice, ter uma pensão de velhice, que fica excluído do apoio aos cuidadores. Para nós é um contrassenso num país em que o envelhecimento demográfico faz com que muitos dos cuidadores sejam idosos a cuidar de outros idosos. Existe a situação de pais e mães a cuidar de crianças com deficiência, mas existe também a situação de idosos a cuidar de outros idosos. E, por outro lado, mantém-se uma concepção estritamente familiarista dos cuidados informais, que exclui as redes de cuidados, os arranjos de cuidados que extravasam a família e que podem implicar amigos, que podem implicar vizinhos. Isso é muito típico nas questões, por exemplo, do apoio de vizinhos em redes de solidariedade baseadas na proximidade territorial. Os vizinhos estão completamente excluídos do estatuto de cuidador, mas também amigos e outros laços de parentescos não biológicos, que aliás existe uma longa história, por exemplo, dos doentes crónicos com SIDA, que no caso das comunidades LGBT eram cuidados por amigos, não eram por familiares, até porque as pessoas tinham rompido as suas relações familiares quando fizeram o seu outing. E, portanto, existem muitas formas de cuidado, de prestação de cuidados informais, muitas relações de cuidado que não são relações estritamente familiares e essas continuam a ser excluídas por uma concepção excessivamente familiarista e exclusivamente familiarista dos cuidados informais. E, portanto, nós, no final deste processo, é com bastante desilusão que vemos que os seus resultados foram uma pequeníssima e cirúrgica alteração minimalista que não fará a diferença na vida dos cuidadores informais.
Muito obrigada, Sr. Deputado José Moura Soeiro. Deputada Helga Correia.
Muito obrigada, Sra. Presidente. No final desta discussão, saudar o trabalho que foi desenvolvido por todas as senhoras e os senhores deputados e agradecer à senhora coordenadora a forma como conduziu este grupo de trabalho. Conseguimos, de forma séria, apesar de muito curta, fazer uma discussão de uma matéria que, no nosso entendimento, é uma matéria muito importante e que entendemos que deve ser novamente revisitada. Nós, Partido Social Democrata, desde a aprovação do Estatuto de Cuidador Informal, referimos que este era um passo de muitos passos que deveriam ser feitos neste Parlamento. Aliás, nós, ainda na anterior legislatura, nomeadamente na segunda sessão legislativa, por entendermos que esta era uma matéria, ainda ontem se falou que não tinha sido muito discutida, nós entendemos na anterior legislatura que esta era uma matéria que devia ser discutida, aprofundada, e devíamos ouvir as entidades ligadas aos cuidadores informais, assim como os cuidadores informais, os membros do governo e por aí fora. E nesse sentido o Partido Social Democrata apresentou um requerimento que foi rejeitado com os votos contra do Partido Socialista, com a abstenção do seu deputado do Bloco de Esquerda, com os votos a favor do PST, PCP e do CDS, grupo de trabalho que foi rejeitado, e nós na altura pretendíamos e alertamos para isso, para podermos acompanhar a implementação do Estatuto de Cuidador Informal. Queríamos ouvir as entidades que no terreno estavam a sentir as dificuldades que ainda hoje, este tempo todo, estamos a discutir, e vamos, apesar de termos feito uma discussão séria, mas curta, vamos chegar ao final desta primeira alteração do Estatuto do Cuidador Informal, o senhor deputado do Bloco de Esquerda ontem disse que esta era uma alteração minimalista, e eu expliquei o porquê de ser uma alteração minimalista, porque estava num pacote de medidas apresentadas pelo PSD que vinham resolver um conjunto de problemas das pessoas idosas, mas eu ontem, no final do grupo de trabalho, tive a oportunidade de dizer, em jeito de declaração, que aquela que era uma proposta minimalista, eu nem a consigo classificar, porque é uma micro proposta, a que ficou aprovada, apesar do esforço dos vários grupos parlamentares. Se a nossa era minimalista, aquela que foi aprovada, a única... Exatamente, foi isso que eu disse ontem. Eu acho que melhora algumas circunstâncias, mas na essência tudo aquilo que era necessário, porque nós temos, como todos sabemos, um processo burocrático no reconhecimento, aquilo que nós pretendíamos simplificar, indo de acordo àquelas que são, que eram também a pretensão, não só dos cuidadores, mas até recomendações de algumas entidades, nomeadamente a senhora Provedora de Justiça. Eu ontem li-o e volto a frisar, diz que a proposta do PSD pretende alargar o grupo de cidadãos elegíveis em geral, assim debelando um dos maiores entraves identificados no acesso ao estatuto e lateralmente mitigando as soluções de institucionalização. Estou a citar a senhora Provedora de Justiça. Esta proposta do PSD pretendia mesmo isso. Com esta aprovação, rejeição da proposta do PSD e aprovação de uma proposta de alteração do Partido Socialista, o que é que acontece? Deixamos para trás os cuidadores principais, que são aqueles que dedicam 24 horas sobre 24 horas para cuidar das pessoas, e aprovamos apenas uma pequena alteração com base numa cópia alterada da proposta do Partido Social Democrata, para apenas estarmos a conseguir chegar aos cuidadores informais que dedicam o seu tempo parcialmente aos cuidadores. Aliás, essa proposta até, naquilo que é o parecer da senhora Provedora, levanta aqui algumas reservas. Eu ontem mesmo disse que isto era uma proposta que, entretanto, também teremos que, numa discussão futura, aprofundar, para ver se realmente será essa ou não a solução mais eficiente e que possa permitir o maior reconhecimento do Estatuto do Cuidador Informal. Porque, senhoras e senhores deputados, os motivos de indeferimento de um grande número de processos é conhecido já desde o início, desde o último relatório apresentado pela Comissão de Acompanhamento, e foi com muita estranheza que nós, na passada sexta-feira, recebemos aqui a Comissão de Acompanhamento, que até parecia que desconhecia os próprios motivos de indeferimento e desconhecia aquilo que era a proposta do PSD. Aqui a referir que realmente temos que fazer um longo caminho a todos os níveis nesse sentido. Depois, deixar aqui uma nota. O seu deputado José Soeiro falou aqui na carreira contributiva. Nós entendemos, já o dissemos ontem, que esta é uma matéria que realmente tem que ser revisitada. Mas, apesar de concordarmos que ela tem que ser revisitada, não concordamos com a forma como o Bloco de Esquerda a apresentou aqui. Não tivemos muito tempo também, dado o período excepcional que vivemos, não tivemos muito tempo para nós, Partido Social Democrata, maturarmos essa proposta. Não tivemos tempo de ouvir as entidades, no âmbito daquilo que foi estas audições, também questionar o que é que poderia, se concordavam, se não concordavam. Mesmo quando teve aqui o Instituto de Segurança Social, não tinha conhecimento dessa proposta, por isso não se pôde abordar essa questão mais aprofundadamente, mas entendemos que, naturalmente, num grupo de trabalho que seja criado na próxima legislatura, e que, no nosso entendimento, deveria ser criado logo no início dos trabalhos, conforme tem sido o grupo de trabalho das pessoas com deficiência, para podermos realmente ouvir as pessoas, discutir com as pessoas aquilo que são alterações que têm que ser feitas e que devem ser melhoradas a este nível. E, mais uma vez, agradecer o bom funcionamento e os trabalhos deste grupo de trabalho, que acho que foi também fundamental para podermos perceber que realmente temos que mexer e mexer de forma séria neste Estatuto de Cuidador Informal. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada Helga Correia. Sra. Deputada Marta Freitas.
Obrigada, Sra. Presidente.
como dizia aqui nos grupos parlamentares, ontem foi feita uma discussão sobre a revisão do Estatuto do Trabalhador Formal, apesar de que partíamos aqui com uma alteração específica apresentada pelo grupo parlamentar do PSD relativamente a um artigo. E nas propostas de alteração, com os contributos de grupos parlamentares como o PCP, o Bloco de Esquerda, até da Iniciativa Liberal, alargou-se aqui a malha de discussão sobre o Estatuto do Trabalhador Formal, tornamos mais abrangente esta discussão. Uma discussão, então, mais abrangente quando estamos perante a situação da dissolução da Assembleia da República, portanto, uma discussão em cima do joelho, sem ouvir as entidades que estavam a solicitar, até nos contributos que enviaram à Comissão, solicitar uma maior participação e envolvimento. E acho que essa parte deve ser considerada, porque efetivamente não tivemos tempo para ouvir todas as entidades, não tivemos tempo para a audição pública, que todas estas situações estavam previstas na constituição deste grupo de trabalho. Portanto, o que o Partido Socialista defendeu, e ainda bem que hoje o Partido Social Democrata aqui concorda, seria importante, nesta próxima legislatura que se segue, criar um grupo de trabalho especificamente para esta situação. Foi o que nós dissemos e repetimos ontem várias vezes, que deveria haver um grupo de trabalho para realmente rever este Estatuto do Trabalhador Informal. Houve várias entidades que solicitaram aqui uma avaliação mais profunda do que esta que estava, deste ponto de partida que nós estávamos a entrar, que era esta iniciativa apresentada pelo PSD. Portanto, consideravam que devia ser mais alargada esta discussão e, efetivamente, será importante abrir a Assembleia para este trabalho e esta revisão, tendo em conta aquela que será a avaliação também da Comissão de Acompanhamento, Monitorização e Avaliação do Estatuto do Trabalhador Informal, que está a fazer uma avaliação não apenas dos projetos-piloto, mas agora depois do alargamento do Estatuto para todo o território nacional, sabendo que ainda terão contributos como dados qualitativos, para além de dados quantitativos, que parecem-nos pertinentes, para depois fazer, então, uma revisão sólida com todos os dados e a participação de todas e todas, grupos parlamentares, entidades, envolvimento de todos, parece-nos assim importante. É isto que nós defendemos, sempre dissemos que era importante dar tempo para esta lei estar em execução, em vigor, seria importante todos estes dados para fazer realmente uma alteração devida, séria e profunda, e por isso partimos do ponto de partida que neste momento, a esta data, seria importante haver já alguma pequena evolução, mas que este trabalho deverá ser contínuo e continuado na próxima legislatura. Obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada Marta Freitas. Sr. Deputado Jorge Calveias.
Muito obrigado, Sra. Presidente. O Chega está a votar favoravelmente esta proposta e não pode deixar de considerar que, apesar de incompleta ou minimalista, como aqui foi referida, foi um passo importante dado nesta matéria. E, obviamente, estaremos disponíveis na próxima legislatura para integrar um novo grupo de trabalho que dará continuidade a todo este trabalho que foi efetuado e que foi interrompido com a demissão do Sr. Primeiro-Ministro. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado Jorge Calveias. Sim, Sra. Deputada Helga Correia.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Não querendo alongar este tema e esta discussão, mas dizer às senhoras deputadas do Partido Socialista bem-vindos a esta questão de quererem ouvir as entidades. É pena ser só no final desta legislatura, porque quando o PSD apresentou o requerimento para criarmos exatamente, estamos num período de eleições, porque quando o PSD apresentou um requerimento para criarmos o grupo de trabalho para ouvir as entidades, os senhores chumbaram. É só essa referência que eu acho que é importante ficar registada. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada Helga Correia. Acho que podemos passar. Pronto, ótimo. Assim cortamos a reunião. Os bombeiros é para outra. Bom, vamos então à ratificação das votações alcançadas indiciariamente neste grupo de trabalho, que consagra a primeira alteração ao Estatuto do Cuidador Informal, e pergunto quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Pronto. Estão. Finalmente, nos outros assuntos, eu tenho aqui a questão da discussão e votação do requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do Chega para a audição do anterior provedor da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, Dr. Edmundo Martinho, sobre os investimentos da Santa Casa Global. Eu, com as minhas pressas, já estava aqui a atropelar a ausência do Sr. Deputado Jorge Galveias e agradeço à Sra. Deputada Helga Correia ter-me chamado a atenção para não se discutir este ponto sem a presença do Sr. Deputado. Gostaria de dizer que este requerimento foi chegou-nos fora de prazo. Queria perguntar se têm alguma questão, se querem pronunciar. Senhora Deputada Rita Borges Madeira.
Muito bom dia, Senhora Presidente, muito bom dia a todas e a todos. Eu penso que a Senhora Presidente irá colocar, ou está a colocar neste momento à votação, a entrada deste requerimento fora do prazo na ordem do dia, portanto dizer que o Partido Socialista se opõe a essa entrada, até porque, em termos práticos, o valor é zero, não é? Uma vez que amanhã é o último dia de trabalhos desta legislatura e, portanto, não haverá tempo sequer prático para podermos ouvir esta entidade, caso ela fosse aprovada. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada Rita Borges Madeira. Algum outro partido, Sr. Deputado Jorge Galveias?
Obrigado, Sra. Presidente. É de facto, na prática, impossível ouvir o Sr. Edmundo Martinho, mas nós não podemos deixar de marcar a nossa posição e deixar bem claro que o processo da Santa Casa da Misericórdia é um processo muito complexo que não pode ficar esquecido, mesmo que seja para transitar para a próxima legislatura. Quero lembrar a Sra. Deputada do Partido Socialista quantos requerimentos não foram aceitos nesta comissão e noutras e que entraram também fora de tempo. Julgo que o facto de entrar fora de tempo não é razão para não discutir. O facto de não termos tempo útil para ouvir o Sr. Edmundo Martim, isso sim, admito que de facto não há tempo para isso. Mas porque é que o apresentamos? É óbvio que apresentamos porque achamos que isto é um assunto que não pode morrer e que o Sr. Edmundo Martinho, seja agora, seja depois, tem que vir a este Parlamento, embora, muito possivelmente, o Partido Socialista não esteja interessado em ouvi-lo, coisa que já começa a ser recorrente. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado Jorge Calveia. Sra. Deputada Clara Marques Mendes.
Obrigada, Sr. Presidente. Relativamente a este assunto, a este ponto, eu devo dizer que da parte do PSD não nos surpreende esta atitude do Partido Socialista, porque o PSD requereu duas vezes a vinda do Sr. Ex-Provedor e as duas vezes foi chumbada. Portanto, não é neste momento, por falta de tempo, que o Partido Socialista pode alegar, porque efetivamente tempo foi aquilo que não faltou para se marcar uma audição nesta comissão. Entretanto, Sr. Presidente, eu não sei se posso pronunciar-me relativamente ao e-mail que recebemos da Sra. Ex-Provedora, não, Ex-Provedora não, da Sra. Vice-Provedora, que nós também queremos desejar-lhe, diz aqui, que não pode vir por motivos de saúde, queremos... Pronto, desejar as melhoras à Sra. Vice-Provedora, mas de qualquer forma não deixamos de lamentar que estejamos hoje no dia 10, já tínhamos feito este pedido há bastante tempo e que nos tenha sido manifestada apenas a indisponibilidade e nunca tenha sido requerida outra data e só agora se venha referir esta situação. Sra. Presidente, posso entretanto falar de outra coisa nos outros assuntos ou aguardo?
Falta ligar o micro, Isabel.
Perdão, segundo percebi, este requerimento é rejeitado.
Não, a admissibilidade.
Para esta admissibilidade.
Passaria para a
admissibilidade. Portanto, passaria para a próxima reunião e é natural que ainda possamos ter uma nova reunião. Sim, senhora. Podemos então passar a outro assunto.
Senhora Presidente,
senhora deputada Clara Marques Mendes.
Senhora Presidente, eu gostaria que ficasse... Senhores deputados, eu gostaria que ficasse registado que foi criado um grupo de trabalho para, no que diz respeito à atribuição dos apoios sociais. Um grupo de trabalho que foi criado há meses, um grupo de trabalho que pediu a audição de duas entidades, a Associação de Bancos e o Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social. Tivemos a oportunidade de ouvir a Associação de Bancos, que até deu uma solução para a questão, que isto prende-se com a questão das penhoras dos apoios sociais e prende-se com a forma de pagamento dos apoios sociais. Não houve vontade do Instituto de Gestão Financeira de vir ao Parlamento, o que nós não devemos lamentar, porque fruto desta posição, nós vamos seguramente ter o Partido Socialista a chumbar depois em plenário, se isto for para plenário, depende do proponente, para plenário, vai chumbar dizendo que não tivemos oportunidade de ouvir as entidades. E o que é que isto resulta? Resulta que há pessoas com carências económicas a quem foi prometido um apoio e a quem não está a ser pago esse apoio. E também resulta que há pessoas que recebem apoios sociais e, fruto de problemas que têm financeiros, acabam por ter penhoras sobre esses apoios sociais quando não deveriam ser penhorados. E, portanto, não deixamos de dar essa nota, de lamentar que assim seja, e é isto que tenho a dizer. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada Clara Marques Mendes. Sabem que esta 10ª Comissão tem reputação de ser temível, daí que as entidades ou as pessoas singulares tenham receio daqui vir e até fiquem doentes por uma qualquer... Só de pensarem que podem vir cá. Portanto... Pois é, e gente simpática. Não havendo mais nenhuma intervenção, eu quero-me formalmente despedir de todos, pelo menos daqueles que cá estão. Pensei em cantar uma canção.
Tinha que ser em francês, e o Monsieur Gilbert
não está. É, o Monsieur Gilbert não está. Nem a... como é que ela chama? Não, a... Emília, que é presidente do Grupo de Amizade Portugal-França. Mas tenho receio que desatem todos a fugir. Aliás, quando eu canto, tenho um emprego certo nas empresas de desbaratização, desinfeste. Os meus alunos, quando se começam a portar mal, eu digo, ou se calam ou eu canto. Portanto, eu só queria dizer um poema. Deixem-me acabar estas reuniões de forma poética, porque elas muitas vezes tiveram muita poesia pelas pessoas e os grupos e as entidades que ajudámos com a legislação que produzimos. É um poema que eu adaptei um bocadinho do João Ruiz de Castelo Branco, do século XIV, e que diz: senhoras, senhores, partem tão tristes os meus olhos por vós, meu bem, que nunca tão tristes visteis outros nenhums por ninguém. Tão tristes, tão chorosos, tão doentes da partida, tão cansados, tão chorosos da morte mais desejosos, 100 mil vezes que da vida. Partem tão tristes os tristes, tão fora de esperar bem, que nunca tão tristes vistas outros nenhums por alguém. Muito obrigada. Boas férias e até sempre.